Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Devorei toda esta carta de um lanço de olhos. Minha vista corria sobre o papel como meu pensamento, sem hesitar, poderia até dizer sem respirar. Quando acabei de ler só tinha um desejo. Era o de ir ajoelhar-me a seus pés, e receber como uma benção do céu esse amor sublime e santo. Como sua mãe, lutaria contra o destino, cercá-la-ia de tanto afeto e de tanta adoração, tornaria sua vida tão bela e tão tranquila, prenderia tanto sua alma à terra, que lhe seria impossível deixá-la. E criaria para ela com o meu coração um mundo novo, sem miserias e as lagrimas deste mundo em que vivemos, um mundo só de ventura, onde a dor e o sofrimento não pudessem penetrar. Pensava que devia haver no universo algum lugar desconhecido, algum canto de terra ainda puro do hálito do homem, onde a natureza virgem conservaria o perfume dos primeiros os tempos da criação, com o contacto das mãos de Deus quando a formara. Aí era impossível que o ar não desse vida, que o raio do sol não viesse impregnado de um átomo de fogo celeste, que a água, as árvores, a terra, cheia de tanta seiva e de tanto vigor, não inoculassem a cracravidade poderosa da natureza no seu primitivo esplendor. Iríamos, pois, a uma dessas suas solidões desconhecidas. O mundo abria-se diante de nós, e eu sentia-me com bastante coragem para levar o meu tesouro além dos mares e das montanhas, até achar um retítio onde escondesse a nossa felicidade. Nesses desertos tão vastos, tão extensos, não haveria sequer vida bastante para duas criaturas que apenas pediam um palmo de terra e um sopro de ar, a fim de poderem elevar a Hádios, como uma prece constante, o seu amor tão puro. Ela dava-me 24 horas para refletir, e eu não queria nem um minuto, nem um segundo. Que me importavam o meu futuro e a minha existência, se eu os sacrificaria de bom grado para dar-lhe mais um dia de vida. Todas estas ideias, minha prima, cruzavam-se no meu espírito do rápidas e confusas, enquanto fechava na caixa em possetim os setins objetos precipiciosos que ela encerrava, copiava na minha carteira a sua morada, escrita no fim da carta, e atravessava o espaço que me separava da porta do hotel. Aí encontrei o criado da véspera. A que horas parte a barca da estrela? Ao meio-dia. Eram 11 horas. No espaço de uma hora eu faria as 4 léguas que me separavam de aquele porto. Lancei os olhos em torno de mim com uma espécie de desvario. Não tinha um trono, como Ricardo III, para oferecer em tro de um cavalo, mas tinha a realeza do nosso século, tinha dinheiro. A 2 passos da porta do hotel estava um cavalo que o seu dono tinha pela rédea. O compro-lhe este cavalo, disse eu caminhando era ele, sem mesmo perder tempo em cumprimentá-lo. Não pretendia vendê-lo, respondeu-me o homem cortesmente, mas... Se o senhor está disposto a dar o preço que ele ali vale. Não questiono sobre preço, compro-lhe o cavalo arreado como está. O sujeito olhou-me admirado, porque, a lar a verdade, os arreios nada valiam. Quanto a mim, já tinha-lhe tomado as redeias da mão e sentado no selim, esperava que me dissesses quanto tinha de pagar-lhe. Não repare, fiz uma aposta e preciso de um cavalo para ganhá-la. Isto deu-lhe a compreender a singularidade do meu ai e a pressa que eu tinha. Recebeu sorrindo o preço do seu animal e disse, saudando-me com a mão de longe, porque já eu dobrava a rua. Estimo que ganha a aposta, o animal é excelente. Na verdade era uma aposta que eu tinha feito comigo mesmo, ou antes com a minha razão, a qual me dizia que era impossível apanhar a barca, e que eu fazia uma extravagância sem necessidade, pois bastava ter paciência por 24 horas. Mas o amor não compreende esses cálculos e esses raciocínios, próprios da fraqueza humana. Criado com a partícula do fogo divino, ele eleva o homem acima da terra, desprende-o da argila que o envolve, e dá-lhe força para dominar todos os obstáculos, para querer o impossível. Esperar tranquilamente um dia para ir dizer-lhe que eu a amava, e queria amá-la com todo o culto e admiração que me inspirava a sua nobre abnegação, me parecia quase uma infamia. Seria dizer-lhe que tinha refletido friamente, que tinha pesado todos os prós e contras do passo que ia dar, que havia calculado como um egoísta a felicidade que ela me oferecia. Não só minha alma se revoltava contra esta ideia, mas parecia-me que ela, com a sua delicadeza de sentimento, embora não se queixasse, sentiria ver-se objeto de um cálculo e o alvo de um projeto de futuro. A minha viagem foi uma corrida louca, esvairada, delirante. Novo Mazepa passava por entre a cerração da manhã, que cobria os pincaros da serrania, como uma sombra que fugia rápida e veloz. E dir-se-ia que alguma rocha colocada em um dos cabeços da montanha tinha se desprendido de seu alvéolo secular, e precipitando-se com todo o peso rolava surdamente pelas encostas. O galopar de meu cavalo formava um único som, que arreboando pelas grutas e cavernas, e confundia-se com o rumor das torrentes. As árvores, cercadas de névoa, fugiam diante de mim como fantasmas, o chão desaparecia sob os pés do animal, às vezes parecia-me que a terra ia faltar-me, e cavalo e cavaleiro rolavam por algum desses abismos imensos e profundos, que devem ter servido de túmulos titânicos. Mas de repente, entre uma aberta de nevoeiro, eu via a linha azulada do mar, e fechava os olhos e atirava-me sobre o cavalo, gritando-lhe ao ouvido a palavra de Biron-Wa. Ele parecia entender-me, e precipitava essa corrida desesperada. Não galpava, voava, seus pés, como impelidos por quatro molas de aço, nem tocavam a terra. Assim, minha prima, devorando o espaço e a distância, foi ele, o nobre animal, a bater-se a alguns passos apenas da praia. A coragem e as forças só o tinham adornado com a vida. E no termo da viagem. Em pé ainda sobre o cadáver desse companheiro leal, vi a coisa de uma milha o vapor que singrava ligeiramente para a cidade. Aí fiquei perto de uma hora, seguindo com os olhos essa barca que a conduzia. E quando o casco desapareceu, olhei os frocos de fumaça do vapor, que se enovelavam no ar, e que o vento desfazia a pouco. Por fim, quando tudo desapareceu, e mais nada me falava dela, olhei ainda o mar por onde via passar assado e o horizonte que ocultava aos meus olhos. O sol dejava raios de fogo, mas eu bem me importava com o sol, como meu espírito e meus sentidos se concentravam em um único pensamento. Vê-la em uma hora, em um momento, se possível fosse. Um velho pescador a arrastava no cimento sua canoa áprea. Aproximei-me e disse-lhe, meu amigo, preciso ir à cidade, perdi a barca, e desejava que você me conduzisse na sua canoa. Uma se eu agora mesmo é que chego. O não importa, pagarei o seu trabalho, e também o incomodo que isto lhe causa.
Posso, não, senhor, não é lá pela para que eu digo que estou chegando, mas é que passar a noite no mar sem dormir não é lá das melhores coisas, e estou caindo de sono.
Costute, meu amigo. Não se canse, senhor, quando eu digo não é não, está dito. E o velho continuou a arrastar a sua cama.
Bem, não falemos mais nisto, mas tu conversemos. Lá isto como o senhor quiser.
A sua pesca rende-lhe bastante?
Concordo.
Ora, diga-me, se houvesse um meio de fazer em um sódio que pode ganhar em um mês, não injetaria de certo. No isto é coisa que se pergunte. Quando no mesmo fosse preciso embarcar depois de passar uma noite em claro no mar. E ainda que devesse remar 3 dias com 3 noites sem dormir nem comer.
O nesse caso, meu ego prepare.
Mas vai ganhar o seu mês de pescaria, leve-me à cidade.
Isto já é outro falar, porque não disse logo. Era preciso explicar-me.
E bem diz o de Kedta, é falando que a gente se entende.
Ou assim é negócio decidido. Vamos embarcar.
Com licença, preciso de um instantinho para prevenir a mulher. Mas é um passo lá e outro cá.
Olhe, não se demore. Tem muita pressa.
O é num fechar dos olhos, disse-lhe correndo na direção da vila.
Mal tinha feito 20 passos, parou, hesitou, e fim voltou lentamente pelo mesmo caminho. Eu tremia, julgava que se tinha arrependido, que vinha apresentar-me alguma nova dificuldade. Chegou-se para mim de olhos baixos e coçando a cabeça.
O que, meu amigo? Perguntei-lhe com uma voz que forçava por nar calma.
O senhor disse que pagava um mês. E de certo, se duvida, disse levando a mão ao bolso.
O não, senhor. Deus me defenda de desconfiar do senhor. Mas é que vem. Não mês agora, tem menos um dia que os outros. Não pude deixar de sorrir-me do temor do velho. Nós estávamos com efeito no mês de fevereiro. O não se importe com isto? Está entendido que quando eu digo um mês é um mês de 31 dias, os outros são meses aleijado e não se contam.
Lá isso mesmo, disse o velho, rindo-se da minha dera, assim pansim como quem diz em Simba. E continuando a rir-se, tomou o caminho de casa e desapareceu. Quando a mim, estava tão contente com a ideia de chegar a Dazar em algumas horas, que não pude deixar também de rir do caráter original do pescador. Conto-lhe estas cenas e as outras que se lhe seguiram com todas as suas circunstâncias por 2 razões, minha prima.
A primeira é porque desejo que compreenda bem o drama simples que me propus traçar-lhe. A segunda é porque tenho tantas vezes repassado na memória as menores particularidades dessa história. Tenho ligado de tal maneira o meu pensamento a essas reminiscências, que não me animo a destacar de ela a mais insignificante circunstância. Parece-me que se o fizesse separaria uma parcela de minha vida. Depois de 2 horas de espera e de impaciência, embarquei nessa casquinha de noz, que saltou sobre as ondas, impelida pelo braço ainda forte, e agiu do velho pescador. Antes de partir enterrar o meu pobre cavalo, não podia deixar assim exposto às aves de rapina o corpo desse nobre animal, que eu tinha roubado à afeição do seu dono, para imolá-lo à satisfação de um capricho meu. Talvez lhe pareça isto uma puridade, mas a senhora é mulher, minha prima, e deve saber que, quando se ama como eu amava, tem-se o coração tão cheio de afeição, espalha uma atmosfera de sentimento em torno de nós, e inunda até os objetos inanimados, quanto mais as criaturas, ainda irracionais, que o momento se ligaram à nossa existência para a realização de um desejo.